Oi, gente, tudo bem com vocês? Aguentando bem esse calorão que está atingindo 7 estados brasileiros? Na verdade, eu sei que nem todo mundo que está me ouvindo mora nesses estados, mas eu acho que a questão dessas ondas violentas de calor tem a ver com o aquecimento global que está atingindo o mundo, né? Estamos falando aí de uma escala global. Mas eu também gostaria de tratar hoje de uma questão importante, porque o calor não atinge igualmente a todas as pessoas. Se há uma elite, em geral, branca ou branqueada, que pode se proteger do calor com seus ar-condicionados, ventiladores, entra no seu carro e tem ar-condicionado também, é preciso que nós tenhamos consciência que nem todas as pessoas possuem acesso a esses mesmos bens que garantem conforto e bem-estar. Estamos falando aqui, sobretudo, de um lado, das pessoas mais idosas. Os índices de mortalidade dessas pessoas têm crescido e muito. E estamos falando também das populações negras, em geral, mais vulneráveis e sem acesso a esse tipo de bem e de propriedade. Eu estou destacando esse tema também porque hoje que nós conversamos aqui, nós estamos no meio de dois feriados. De um lado, passamos pelo feriado que celebrou a data da nossa proclamação da República, 15 de novembro de 1889, foi a data original. De outro lado, daqui a pouco, na segunda-feira, no dia 20 de novembro, celebraremos o Dia da Consciência Negra. Pois bem, vamos falar dos atravessamentos, das intersecções entre esses dois feriados. O termo república vem de res publica e responde a esse estado de direitos sempre público e não privado. Uma república nada tem a ver com uma casa. Uma república é um estado que corresponde a uma situação pública, ou seja, tem a ver com o nosso bem-estar público. A República, portanto, também prevê uma igualdade de direitos entre os seus cidadãos. Uma igualdade de direitos que não está assegurada no Brasil. Não está assegurada porque no Brasil nem todas as pessoas têm acesso aos mesmos direitos. Mesmo se nós pensarmos nos princípios básicos, segurança, educação e saúde. Esses princípios não estão oferecidos de uma forma igual a todos, a todas e todes no Brasil. Por isso, a República é um projeto incompleto no Brasil e que precisa se completar. Justamente, quais são as populações que têm menos acessos a esses que são direitos garantidos pela Constituição? Sobretudo, as populações pobres e negras. Eu gostaria, assim, de conversar um pouco com vocês sobre desigualdades raciais, que são importantes vetores na análise da desigualdade social no Brasil. E elas revelam, tanto no tempo como no espaço, como existe uma maior vulnerabilidade socioeconômica das populações de cor ou das populações de raça preta. Vamos aqui pensar no conceito aqui que eu estou utilizando de populações negras, sobretudo, que corresponde a dois conjuntos populacionais presentes no IBGE, que são as populações negras e as populações pretas. Se nós juntarmos o coeficiente das populações pardas com as pretas, teremos que 56,4% da nossa população é negra. É um movimento negro que reivindica e tem toda a razão que é preciso unir esses dois critérios de populações pretas e pardas. Assim sendo, a população negra não é uma minoria, é uma maioria. E, portanto, o Dia da Consciência Negra corresponde ao dia de uma maioria. Mas essas são maiorias minorizadas na representação política, na representação econômica, social e cultural também. Pois bem, se eu pegar aqui uma síntese dos indicadores sociais de 2021, numa pesquisa realizada pelo IBGE, que avalia bens e serviços básicos e necessários ao bem-estar, como a saúde, a educação, a moradia, o trabalho, nós veremos como o acesso não é igual para a população brasileira. Portanto, a República, a res pública, não cumpre com os seus propósitos. Mesmo com a implementação de programas importantes de transferência transferência de renda, como o Auxílio Brasil, e mais recentemente dois programas emergenciais adotados em 2020, mesmo assim, não chegamos a uma igualdade de acesso. Se nós pensarmos, por exemplo, no mercado de trabalho e, portanto, de distribuição de renda, os cargos gerenciais em 2021, dos dados de 2021, mostram que 69% dos cargos gerenciais são ocupados por pessoas brancas, enquanto que só 29,5% são ocupadas por pessoas pretas ou pardas. Isso já mostra que existe uma desigualdade na renda, na distribuição de renda do Brasil. Se nós tomarmos a linha da pobreza, apenas 5,0% da população branca está abaixo dessa linha, enquanto que as pessoas, no que se refere a pessoas pretas, 9,0% está abaixo da linha de pobreza e 11,4% no que se refere à população parda. Vejam aí a diferença. Vou dar um outro elemento. Condições de moradia e de patrimônio. Se nós nos fiarmos no quesito proprietários de grandes estabelecimentos agropecuários, que correspondem a mais de 10 mil hectares, 79,1% dos proprietários são brancos. Apenas 19,0% são pretos ou pardos. Imensa a discrepância, não é verdade? Se nós formos para as taxas de homicídio por 100 mil pessoas, se nós nos concentrarmos na população branca, iremos para um total de 11,5%. Já a população preta, subimos para 21,9%. E a população parda, para 34,1%. Como vocês veem, enquanto muito mais pessoas brancas têm patrimônios, né, quer dizer, garantem os seus próprios patrimônios aferidos em propriedades, já no que se refere às taxas de homicídios, os dados invertem. As populações negras, portanto, pretas e pardas, são muito mais sujeitas a homicídios violentos do que as populações brancas. Vamos falar aqui, por exemplo, na participação da gestão pública, já que estamos aqui nos referindo à República, à res pública. Se nós formarmos os dados de 2020, dos candidatos ou candidatas a prefeitos com receita de campanha acima de 1 milhão, vamos verificar que 67,5% desses candidatos ou candidatas eram brancos ou brancas, enquanto apenas 6,8% eram pretos e 25% pardos. Por todos os lados que nós formos observar, é possível perceber essa discrepância, essa desigualdade social marcada por cor ou raça no Brasil. Eu poderia ampliar esses dados, mas não quero cansar vocês para falar da educação, para falar dos dados da saúde, como as populações negras foram as que mais morreram por conta da Covid, porque hoje nós sabemos que aquele grande lema "fique em casa" era só para algumas pessoas, sobretudo para as elites, que poderiam se dar a esse luxo, porque as populações negras estavam no transporte, estavam nos serviços e, portanto, por isso, faleceram mais por Covid. Então, vejam que se nós pegarmos os três pilares da República, que são segurança, saúde e educação, notaremos como nós temos uma República incompleta ou uma República falha. Graças ao ativismo das populações negras, esses dados cada vez mais aparecem e cada vez mais eu acredito que a sociedade brasileira como um todo deve celebrar o Dia da Consciência Negra como um dia da consciência brasileira também. Eu falo aqui, eu sou branca, uma pessoa branca, de cabelos lisos, enfim, e penso que nós temos que ser aliados e aliadas. Nós estamos todas, todos e todes convocados para essa data e é preciso que nós mostremos de que maneira nós atuamos para subverter essa situação que é uma situação secular e de privilégio da branquitude. Como diz a teórica Sueli Carneiro e o termo dela, estamos todos convocados e convocadas e convocadas diante dessa data da consciência negra, que é uma data que tem a ver com a nossa consciência e com a nossa consciência republicana. Portanto, há muitas correlações entre os dois feriados. Repito aqui, o Dia da República e o Dia da Consciência Negra. é preciso que a gente lide com essa que é a maior contradição da sociedade brasileira, a maior desigualdade social que nós temos como um desafio, como uma pauta inadiável. Qual é essa pauta? Lidar com a nossa desigualdade. O conceito de universalidade e de mérito, esses dois conceitos são conceitos importantes, mas enquanto nós formos tão desiguais, eles serão apenas utopias. Na verdade, no momento, vamos precisar desigualar para depois igualar. Então, gente, bom dia da consciência negra, que diz respeito a todas as pessoas brasileiras. É preciso enfrentar essa data e é preciso pensar que não se trata de uma questão moral, se trata de uma questão prática. Como disse a Coalizão Negra por Direitos, enquanto houver racismo, não haverá democracia. E eu completaria, enquanto houver racismo, não haverá república. Esse é o meu podcast. Oi, gente. A cada episódio, eu vou escolher um fato da semana para a gente analisar aqui. A gente vai contextualizar, a gente vai refletir, como eu tentei fazer hoje. Se inscreve lá no Spotify ou na plataforma de podcast que você preferir. E me segue no Instagram também, @LiliaSchwartz. Aí você pode me contar o que é que você achou. Esse podcast foi produzido pela Baioque Conteúdo, com a direção do Nilman Costa. O roteiro é do Luiz Fujita e meu. E a edição é da Amanda Hatsira. Bom, é isso aí, gente. Até semana que vem com mais notícias. Um abraço.